Em Família. A Rádio Bandeirantes fala sobre criação e educação de filhos e filhas, com a editora-chefe da revista Pais e Filhos, Andressa Simonini.
Tudo bem, Andressa?
Tudo bem, e vocês?
Tudo jóia.
Que bom.
Bom, hoje a Andressa vai falar, claro, dessa questão desse ataque que aconteceu em Suzano. E daqui pra frente, na verdade, né, Andressa?
O que
a gente pode extrair dessa história tão trágica? O que, que a gente pode aproveitar e o que, que a gente pode aprender com tudo isso na lida com os filhos, enfim.
A Pais e Filhos tem uma causa, é um propósito do trabalho de quem acompanha Pais e Filhos, da equipe que trabalha na Pais e Filhos, que é formar famílias mais felizes. E a gente, antes dessa frase, usa a palavra juntos, que juntos é possível formar famílias mais felizes. E essa semana, quando a gente vê um cenário como esse, a gente entende que tem famílias chorando muito, e o que deixa Pais e Filhos também da mesma maneira. Porque não é esse o propósito, não é essa a causa que a gente quer chegar até o final. Porque a gente entende que é um dever de todos, quando a gente tem um filho, quando a gente começa a fazer uma família, a criação de uma família, é dever de todos ali, em preocupação com a educação da criança. É claro que tem a escola, é uma somatória de coisas, por isso que a gente usa muito essa palavra juntos. E um caso como esse realmente deixa a gente muito triste em relação a isso. A gente tem que olhar e não culpar um fator só, né? Muita gente, às vezes a gente vê na rede social que culpa um fator, é o game, é isso, é aquilo. Não. É muito mais do que isso. A gente tem que voltar lá atrás. Quando na criança, na educação, o que, que essa família tem que ter atenção dentro de casa para dar carinho e amor? A gente precisa educar. E educar é muito carinho e amor, não é super proteção. Fique atento, ter atenção, dar limite, dar beijo, dar abraço, mimar. Isso faz bem e isso coloca a criança com um vínculo a mais afetivo com a família. E aí você consegue aproximar mais. Tem que aproximar, sabe? Tem que falar sobre o assunto.
E na escola, porque a gente fica falando, não, é o bullying que os alunos fizeram na escola, que é também um outro elemento isolado, né?
É o
videogame, não, é o bullying, é isso, é aquilo, mas é o combo, é a combinação de coisas que vem lá atrás e que, de repente, acabam dessa forma. E lá atrás, como você falou, é lá na infância mesmo. Lá, de repente, a gente não sabe o que tinha dentro da cabeça desses meninos.
É. Né? Uma coisa que tocou muito hoje, antes de vir aqui pro programa, foi um desabafo aí que o padre Fábio de Mello fez nas redes sociais, acho que muita gente já leu. E uma das coisas que ele fala, no desabafo, é exatamente isso. Não é a culpa disso e daquilo. A culpa é as famílias hoje estão desestruturadas e fracassadas, porque não se educa mais em casa, não se acompanha mais de perto, e a tecnologia substitui o diálogo presente de presentes comprados, que compra limite, direitos e deveres, não há o conhecimento e o respeito a Deus. Isso foi o que ele passou. Só que o que a gente tira, essa é a palavras dele, né? O que a gente tira disso? Famílias desestruturadas e fracassadas são famílias que não estão atentas. E aí a gente também não fala só o papel de pai e mãe, tá? A gente fala como um todo. Pode ser um responsável, pode ser um avô, pode ser um tio. Pessoas que estão perto, convivem, amigos. Tem que ficar atento. Muito mais do que ficar falando é escutar, né? A gente tem que escutar mais e assimilar muito daquilo se a gente acha aquilo normal ou não é e tomar uma atitude recente sobre aquilo. Por isso que educar é isso, sabe? Educar é estar atento, estar próximo. Então, assim, e se uma criança gosta tanto de alguma coisa, gosta tanto de um videogame, seu filho ama aquele jogo de videogame, por que você não senta do lado dele, vê por que ele gosta, faz esse jogo com ele, começa a conversar, ter o mesmo diálogo com ele, porque assim você também pode perceber alguma questão que possa ser tratada ali na infância. Cada caso é um caso, né? Eu não sou psicóloga, mas muito do que a gente fala é do carinho e do amor. Cada caso, aí depois que você entende como você tem amor pelos seus filhos e das pessoas que estão em volta de você, você entende isso e segue com um tratamento correto com um profissional, né?
É, isso é fundamental. É, desde o dia da fatalidade, na quarta-feira, né, que eu tenho falado muito aqui a respeito disso, da importância dessa conversa, desse diálogo das famílias, das escolas, dos educadores, dos profissionais da educação. Quer dizer, esse é um trabalho de todo mundo, é uma engrenagem isso. Você não pode só acreditar que a família vai fazer a parte dela, só a escola vai fazer a parte dela, mas esse deve ser um trabalho conjunto. Por isso a importância da escola estar sempre próxima da família e vice-versa, a família também. Porque é uma parceria, não é?
Com certeza.
Educar o filho é uma parceria de todos os lados. E num episódio como esse também, não é? Você tem que ter uma parceria ali. Você imagina que essa escola lá de Suzano agora vai ter que passar por um processo muito grande de reinserção dos alunos ao cotidiano, de retomada de uma vida mais próxima do normal possível. Então, isso mexe com a comunidade, mexe com as famílias, com o entorno, com a comunidade acadêmica, com o pessoal da área de educação. Então, isso é uma parceria, não é, Andressa?
Com certeza.
Numa situação como essa, não é?
É, como a gente fala, ninguém cria filho sozinho, né? Cada um tem a sua responsabilidade. A gente não pode deixar 100% na mão da escola, porque a escola não vai educar. A escola vai ensinar e ela tem um papel fundamental dessa troca com o pai e a mãe para resolverem dentro de casa também. Então, realmente é isso. Por isso, hoje, quando a escola também vai dar o feedback para a família, é tão importante a gente também saber ouvir a escola, sabe? Se a escola falar alguma coisa, vamos escutar. Muitas vezes a gente acaba não escutando, acaba deixando de lado, acha que a escola está errada. Mas eu acho que tem que ter esse diálogo com certeza. A conversa é a saída, sabe? Lá atrás. Ter atenção e não deixar abandonado. A criança não pode ficar abandonada.
Eu tô aqui com o texto que você falou do Padre Fábio de Mello. Aliás, tem um texto fake do Padre Fábio que tá rolando aí, hein? Então, quem quiser checar, só entrar no Instagram oficial do Padre Fábio de Mello, porque tem um outro artigo que é atribuído a ele, mas não foi ele que escreveu. Mas o oficial aqui, que é o que a Andressa mencionou, diz assim: colocar um filho no mundo requer disposição de lidar com ele. Só a proximidade nos faz perceber as necessidades e conflitos do outro. Que é a questão do junto, né? Que você falou. E é justamente na construção da intimidade que erramos. Laços familiares se limitam a ser parentescos, o que não quer dizer absolutamente nada. O que nos vincula não é a obrigação, mas o amor. O desamparo emocional alimenta uma desolação silenciosa. A partir dela, a pessoa passa a nutrir ódio pelos que estão felizes.
É isso aí.
Isso é sério, né? Ódio
é
pelo que
sério.
Estão felizes. Pelos que estão felizes.
Aliás, o Padre Fábio de Mello, é muito bom o Instagram dele, porque às vezes ele tem algumas coisas, algumas tiradas com humor também, mas ele vai sempre muito, de maneira muito precisa e feliz ao ponto que ele quer abordar, não é?
É.
Então ele tem uma precisão ali nas postagens, aquilo que ele coloca, muito interessante, muito bom mesmo.
O ano passado ele deu uma entrevista pra gente na Pais e Filhos, justamente falando sobre família. Foi em dezembro, na época do Natal, que a gente queria falar sobre essa época. Nossa, casa muito até pensando nisso agora, porque na entrevista a gente trouxe a questão do Natal, que é celebrar a união ali, né? Que é uma oportunidade. E ele falou que, na verdade, celebrar ali o Natal para criança é um ritual que foi construído desde muito cedo, de gerações para gerações. Mas que a sociedade, todas as famílias deveriam parar para pensar que aquilo deveria ser todos os dias. Foi isso realmente que ele falou quando ele deu a entrevista para Pais e Filhos. E a gente entende muito isso. E até ele falou assim: e a família é aquela que a gente constrói. Tem o pai e a mãe, mas quem faz parte da sua rede? Quem faz parte da sua família? Todas essas pessoas que podem te auxiliar, entendeu?
Isso aí. O Padre Fábio de Mello também coloca no Instagram dele brigas de crianças, viu, Capriotti?
Ah, põe também, né?
Põe.
Aí, ó.
É boi! Raia, é vaca!
É
boi! Vaca! É
vaca! O menino cai pra trás, assim, duro de nervoso.
É muito bom.
Virou um clássico esse vídeo. Caiu. Morreu. Então vamos voltar a falar sobre afeto, sobre amor, sobre cuidado, sobre família.
É, que é isso que tá faltando, né?
Não é?
É
agora,
isso que a gente...
se o pai e a mãe não teve afeto na infância, como é que você aprende a ter afeto, sendo que você não foi criado com afeto?
É isso que eu falo, porque não... tem que resgatar esse vínculo de alguma maneira e tem pessoas em volta. A gente é individual, né? Nós nascemos sozinhos, mas temos pessoas ali e vamos morrer sozinhos. Só que a gente não pode deixar esse vínculo individualista. Então, se uma pessoa que não teve uma base familiar, ela não vai mais ter afeto nenhum, não vai ter amor, lógico que não. Porque tem outras pessoas que ela vai criar. Cada um vai criando sua própria família também. Não é só... não é de sangue, né? Cada família é composta hoje de um jeito. A família não vem mais a nova família, ela já é. Então, você pode construir a sua do jeito que você quiser. E é aí que você vai criando esse vínculo. E o vínculo nunca é tarde para criar, né? Mas quando a gente fala da infância, isso tem que estar muito presente. Porque a criança precisa receber muito carinho e amor para ela se sentir segura. Criança precisa de segurança. E o que, que é essa segurança num dia a dia? É estar próximo, é ouvir, é ter uma rotina, uma preocupação com os horários dela. Enfim, é isso. E é isso que vai criando-se o vínculo. E na fase que ela vai crescendo na vida, se aproximando de pessoas com o mesmo tipo e objetivo. O que a gente não pode deixar... E aí até eu trago aqui um artigo que saiu na coluna da Folha de São Paulo, da Vera Iaconelli, que é uma psicóloga. Ela, na verdade, já é muito nossa parceira também, porque ela participa de seminários da Pais e Filhos. E ela fez uma análise, e o título é Preciso Ouvir as Vítimas para que Elas Possam Superar os Traumas. E uma das coisas que ela fala... é sobre esse individualismo, que é os espaços de troca, como a família e a escola, estão cada vez menos propícios ao diálogo, para o diálogo e a observação das necessidades individuais. Então, assim, se a gente tem pessoas em volta olhando para as necessidades individuais de cada um, de cada uma dessas crianças, você consegue receber um alerta, ela consegue se sentir protegida. Então, é isso que ela quer dizer. E muito do que ela fala também aqui... é que hoje, com essa coisa da internet, YouTube, ficar muito tempo ali sozinho, deixa a criança até mais solitária, vai criando um adolescente solitário e ela não pode se sentir sozinha. Ela tem que ter gente por perto, ela tem que saber que ela tem vínculo familiar, vínculo de amor aqui. Porque senão ela acaba cometendo, aqui como a Vera fala, alguns atos que ela nem sabe o que ela está fazendo. Então, ela precisa de tratamento desde cedo, se caso isso aparecer. E aí, a Vera até levanta que a gente, na Pais e Filhos, a gente acabou ficando muito emocionado com esse texto dela, que é não sabemos o que se passou em Suzano. Nunca vamos saber de fato, né? Mas devemos falar sobre isso e, principalmente, é escutar. É escutar o seu filho, é escutar a escola, é escutar uma mãe que quer às vezes desabafar com você, uma mãe contra a mãe, um pai com outro pai, um pai com uma mãe, enfim. Todos se escutarem mais, criar essa empatia, ensinar empatia desde cedo para a criança, porque se na escola um colega do seu filho pode estar passando por algum problema e dando algum vestígio de alguma coisa, ele já pode ser uma pessoa que escutou e já vai falar sobre o assunto, né?
É. Sabe que hoje pela manhã aqui no Primeira Hora eu estava ouvindo mais uma sonora daquele pai do Samuel. Que homem, viu? Que homem espetacular. Que pai. Ele perdeu um filho de 16 anos, mas a força... acho que, se eu não me engano, é Gersindo o nome dele. Eu não tenho certeza. Mas olha, um exemplo de altivez no momento de tanta dureza que ele passou, né? E acho que é um resumo, se eu não me engano, o Gersindo.
Gersialdo. Melquia de Oliveira, que é aquele pai que o Leandro Gouveia ouviu.
Exato.
Minutos depois do ataque, que estava com esperança de encontrar o filho vivo.
Exato.
E quando a lista foi divulgada, os nossos ouvintes lembraram, associaram o sobrenome. Quando foi confirmado que o Samuel estava morto, todo mundo ficou muito, muito consternado. Exato. Porque a gente tinha ouvido um pouco tempo antes o depoimento do pai esperançoso.
Mas ele é um cara assim, tão, eu não sei, dizem que muitas vezes quando você passa por um drama, uma tragédia como essa, não é? Muitas vezes não cai a sua ficha na hora, vai cair um tempo depois. Eu não sei, eu espero que esse homem não desabe daqui a algum tempo, porque ele mostrou uma força, mostrou uma altivez, mostrou um equilíbrio assim, fora do comum. Fora do comum para alguém que passou por uma devassa na vida, não é? Ele foi devastado. E, mas acho que é isso, né? Você também ter esse entendimento, você poder conseguir compreender num momento como esse, né? Conseguir reunir forças para sair de uma situação como essa, né?
É, não tem nem como ensinar isso, porque realmente pai e mãe não deveriam perder seus filhos, né? É, isso é o que a gente também acredita, é isso que nos deixa mais indignados, assim. Não tem nem como falar. O que a gente pode fazer agora também é escutar, estar muito perto, dar muito amor para essas famílias. E a Pais e Filhos também está aqui para isso. Canal aberto com elas também. Se precisar de ajuda, a gente pode auxiliar, pode indicar algum especialista. Enfim, tem que ajudar, tem que dar carinho com essas famílias, com as crianças que ficaram e com as crianças de todo o Brasil. É uma responsabilidade de todo mundo. É isso que às vezes ninguém tem muito consciente, né? Uma criança na rua é uma responsabilidade minha, sua. Então a gente tem que ter atenção, né?
É verdade. Andressa Simonini, em família.
Isso
sexta
aí.
Que vem tem mais.
Tem mais e sexta-feira que vem vou trazer uma novidade, vou deixar um spoiler.
É mesmo? Novidade? Boa!
É a edição de abril, tá muito diferente nesse mês de abril que a gente vai lançar. É, eu vou contar pra vocês, mas eu já posso deixar assim, ó, só falando que a gente falou com uma família que tem uma formação super diferente no contexto dela. É uma família que não é daquelas tradicionais que a gente fala no passado, pai, a mãe e um filho, dois filhos, enfim. É uma família diferente e que representa, acho que a família de muitos brasileiros. Fez muita diferença nas nossas gerações e gerações.
Quem será?
Quem será?
Pensar aqui.
Eu acho que eu posso até falar um nome, mas eu não falar o que a gente vai fazer, tá?
É.
Na Pais e Filhos, na revista, a gente todo mês traz uma editoria que chama Lá em Casa é Assim. É. Que a gente mostra como é que essa família se juntou, cria os filhos, como que ela toma conta uma das outras. E nessa edição a gente vai trazer a história da família do Maurício de Souza.
Que legal! Ah.
É,
mas são quantos
assim,
filhos? São muitos filhos.
Nove.
Nove filhos.
Nove.
E tem nove filhos.
A Mônica é a mais velha?
Não.
É a Mariângela?
Isso.
A Mariângela.
Exato.
Que a Mariângela é quem? A Magali? No...
Não, a Magali é a Magali.
Ah, tem a Magali também.
É. É. Mas eu não quero falar muito, quero na próxima semana falar, porque na verdade... Tem muita coisa que a gente vai trazer de diferente. E pra quem é fã de Maurício de Souza,
nossa,
vai pirar.
Bom.
Eu só falo isso.
Que legal.
Sexta que vem, então, a gente vai falar sobre
isso.
É,
eu posso falar.
A Mariângela é a Maria Cebolinha. É sim, a Maria
é verdade,
Cebolinha.
Todos são personagens.
Cada personagem é um filho.
Mas é
muito
isso,
legal.
Gente. Pra gente também falar aqui que tem surpresa boa lá.
Ótimo.
Valeu, Andressa. Até semana
tá
que
bom.
Vem, então, hein?
Muito obrigada. A gente e a Pais e Filhos também deixa um carinho e muita paz no coração de todos e todas as famílias, tá? Muito obrigada.
Tchau, Andressa. Bom
tchau,
fim
tchau,
de semana.
Tchau, tchau, gente.